A partir de agora, você acompanha as principais notícias do dia. Jornal Brasil Hoje, uma produção Signis Rádio.
Bom dia para você, ótima segunda-feira. Hoje é dia 15 de maio de 2023, estamos começando mais uma edição do Jornal Brasil Hoje, produzido, levado ao ar em rede por emissoras de inspiração católica de todo o país. Vamos até às 7h30 com o principal do noticiário do Brasil e do mundo. Eu sou o jornalista Kleber Moleta.
Eu sou o Jorge Teles, bom dia e vamos aos destaques de hoje. Petrobras deve anunciar essa semana nova política de preço dos combustíveis.
Policial civil em surto executa 4 agentes no Ceará.
100 dias após início da operação, Yanomamis ainda recebem ajuda do governo.
Julgamento de mineradora, no caso Mariana, é adiado.
Papa Francisco recebe presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
São os principais assuntos desta segunda-feira da edição 10.324 do JBH, que já está no ar. A Petrobras informou ontem em um comunicado que está discutindo internamente alterações em suas políticas de preço para diesel e gasolina. Segundo a estatal, as mudanças serão analisadas pela diretoria executiva da empresa no início desta semana e poderão resultar em uma nova estratégia comercial para a definição de preços de diesel e gasolina.
Nesse sentido, a companhia esclarece que eventuais mudanças estarão pautadas em estudos técnicos, em observância às práticas de governança e os procedimentos internos aplicáveis.
Atualmente, o valor do combustível é calculado em dólar e o petróleo segue a cotação internacional. Isso significa que a valorização do barril de petróleo no mercado internacional, ou então a valorização da moeda norte-americana, acabam gerando um reajuste nos preços aqui dentro do Brasil.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem falado desde a campanha eleitoral em abrasileirar os preços dos combustíveis, abandonando os atuais critérios de reajustes. A expectativa é que uma nova regra de preços para os combustíveis resulte em preços menores nas bombas aos consumidores.
Na última sexta-feira já houve uma sinalização. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, havia antecipado que a petroleira deveria decidir, nesta semana, sobre os reajustes de combustíveis e a nova política de preços praticada pela estatal.
Questionado sobre o novo critério utilizado para a definição de preços nas refinarias, Prates afirmou que será o de estabilidade versus volatilidade. Segundo ele, o novo formato deverá evitar tanto a estagnação de preços quanto o que chamou de maratona de reajustes.
E os Yanomamis de Roraima ainda recebem assistência 100 dias após o início da operação de ajuda. A reportagem é de Felipe Medeiros.
A Operação Yanomami, coordenada pelo Conjunto Operacional Amazônia em Roraima, completou 100 dias neste domingo. Durante esse tempo, segundo a Força Aérea Brasileira, foram realizadas mais de 4 mil horas de voo e mais de 1 milhão e 100 mil quilômetros percorridos, com a realização de viagens de Boa Vista para Surucucu e para a região de Awaris. A distância percorrida seria suficiente para dar mais de 29 voltas completas ao redor do mundo. Além dos voos, a FAB também levou até as comunidades alimentos aos indígenas arrecadados por diversos setores. O presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena e da URIR, Associação Yanomami, Júnior Recurari, falou por telefone diretamente da região de Surucucu. Ele avaliou a operação realizada pelas Forças Armadas.
O sucesso muito, é muito importante ligar, né, nas comunidades, alimentação, principalmente onde não tinha acesso, né, às comunidades mais longe, né, e também a região do Awaris, né. Agora a gente está tendo muita demanda lá, desnutrição, malária, né, então colaborou muito. Então dá para a gente perceber o fisco, né, do Yanomami, que mudou muito.
Além do apoio logístico, a FAB também foi a responsável pelo hospital de campanha montado na CASAI, a Casa de Apoio à Saúde Indígena, que funciona na zona rural de Boa Vista. O hospital de campanha encerrou as atividades com um balanço de mais de 2 mil atendimentos. Recurari contou ainda que neste fim de semana tinham 16 pacientes no centro de referência de Surucucu. Antes da operação, chegava a ter 200 indígenas por semana que precisavam de tratamento de saúde de urgência e emergência. Júnior criticou a gestão anterior do governo federal, que podia ter usado as Forças Armadas bem antes.
Porque eles mesmos tinham conhecimento também que estava acontecendo na terra indígena Yanomami, né? Cada 24 horas ou 72 horas, crianças morreram.
A terra indígena Yanomami possui mais de 96 mil quilômetros quadrados e equivale ao tamanho de países como a Hungria e Portugal. Estima-se que mais de 20 mil indígenas vivem nas diferentes comunidades, entre os estados do Amazonas e de Roraima. Agência Rádio Web de Boa Vista, Roraima, Felipe Medeiros.
Muito obrigado, Felipe. Um balão caiu ontem no aeroporto Santos Dumont, na zona sul do Rio, e chegou a pegar fogo após a queda.
O vídeo, tem um vídeo, né, que circula também por redes sociais, ele mostra que o balão cai sobre um avião estacionado no momento do abastecimento da aeronave. Os agentes foram rápidos para combater as chamas.
A Azul informou por nota que a queda do balão não causou danos à aeronave e não impactou na programação dos voos da companhia.
Este é o segundo final de semana seguido com queda de balão no aeroporto. No dia 7, um caiu na pista.
Signis Rádio, a Igreja Católica no Brasil conectada através do rádio. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Signis Rádio.
Mais de 1.200 trabalhadores foram resgatados de trabalho semelhante à escravidão no Brasil este ano, até 1º de maio. E desde janeiro, foram realizadas 97 operações de combate ao trabalho escravo contra 61 no mesmo período do ano passado. Ao todo, foram pagos em 2023 4 milhões de reais em verbas salariais rescisórias a esses trabalhadores que foram resgatados.
Das 97 ações realizadas este ano, o estado de Goiás teve o maior número de resgates, com quase 380 pessoas que foram encontradas em condições de trabalho considerado escravo. Em seguida, vieram Rio Grande do Sul com 296 resgates e Minas Gerais e São Paulo com 156 pessoas resgatadas. O cultivo de cana-de-açúcar foi onde ocorreu o maior resgate de trabalhadores, seguido das atividades de apoio à pecuária e o cultivo de uva.
E o julgamento da mineradora BHP Billiton é adiado no caso do rompimento da barragem de Mariana, na região central de Minas Gerais. Detalhes com a repórter Letícia Bessa.
Foi marcado para 7 de outubro de 2024 o julgamento que vai analisar o pedido de indenização movido por vítimas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, contra a mineradora BHP Billiton. A informação foi divulgada pelo escritório de advocacia responsável pela ação. O julgamento havia sido marcado para abril do ano que vem, mas os advogados da BHP pediram adiamento por 15 meses para analisar documentos. Eles argumentaram que concluir o julgamento em 2024 seria extremamente injusto para a mineradora. O Tribunal Superior de Londres recusou a íntegra do pedido, mas decidiu adiar por 6 meses. As audiências devem durar 11 semanas. A ação movida contra a mineradora defende mais de 700 mil vítimas, entre moradores, pescadores, quilombolas, indígenas, municípios e instituições religiosas. A barragem do Fundão, administrada pela Samarco e liderada pela BHP e pela Vale, entrou em colapso no dia 5 de novembro de 2015. 19 pessoas morreram após a avalanche de lama atingir a comunidade de Bento Rodrigues. Da Rádio América em Belo Horizonte, repórter Letícia Bessa.
Muito obrigado, Letícia. E mais um lote do abono salarial começa a ser pago. Detalhes com Renato Ribeiro.
Nesta segunda-feira começa a ser pago o quarto lote do abono salarial a mais de 4 milhões e 400 mil trabalhadores. No total, serão destinados cerca de 4 bilhões e 400 milhões de reais do Fundo de Amparo ao Trabalhador. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, tem direito ao abono os trabalhadores que atendam aos seguintes critérios: estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos e ter recebido de empregadores que contribuem para o PIS ou PASEP até 2 salários mínimos médios de remuneração mensal. O funcionário também deve ter exercido atividade remunerada durante pelo menos 30 dias consecutivos ou não, além de ter seus dados do ano base 2021 informados pelo empregador corretamente na RAIS, Relação Anual de Informações Sociais, ou no E-Social. as consultas de valores a receber e o banco de pagamento, se Caixa ou Banco do Brasil, estão disponíveis no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital e no portal gov.br. Mais informações pelo telefone 158. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
Signis Rádio, a Igreja Católica no Brasil conectada através do rádio. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Signis Rádio.
Tragédia no Ceará, um policial civil em surto executou 4 colegas de trabalho. Reportagem de Natan Mota.
Eram 4h57 da manhã quando a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança foi acionada por populares para atender a uma chamada na Delegacia Regional de Camucim, a 350 quilômetros de Fortaleza. No local, 4 agentes de segurança, inspetores da Polícia Civil do Ceará, haviam sido mortos por outro agente da corporação. O advogado Hildo Veras, amigo das vítimas, esteve no local do crime. O profissional atribuiu os homicídios à omissão do poder público com a área da segurança no município.
E somos amigos de todas as vítimas, fica aquele sentimento de não saber explicar o que de fato aconteceu, o porquê que as autoridades elas são tão omissas com relação à nossa delegacia aqui de Camucim, porque infelizmente um prédio com instalações adequadas é uma coisa que a gente já vem reivindicando há muito tempo. Cotidianamente, é uma série de episódios trágicos como esse que às vezes são causados e facilitados por uma falta de condição, falta de estrutura.
As vítimas foram identificadas como sendo 3 escrivães e 1 inspetor da Polícia Civil. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social lamentou o caso. Segundo a pasta, o responsável pelo crime foi identificado apenas como o inspetor Dourado, que fugiu do local em uma viatura e abandonou o veículo minutos após o ocorrido. O policial se entregou em um quartel da Polícia Militar do Ceará. O homem chegou a compartilhar ainda um vídeo em suas redes sociais, momentos após o crime, pedindo perdão às famílias das vítimas e revelando que foi motivado por intrigas com os colegas de trabalho. Da agência Rádio Web de Fortaleza, Natan Mota.
Muito obrigado, Natan. Um aumento de mais de 108% entre janeiro e maio deste ano nas internações de crianças com síndromes gripais fez com que o governo do Amapá decretasse, no sábado, emergência em saúde pública.
A superlotação no Hospital da Criança e do Adolescente, que fica em Macapá, fez até com que as salas administrativas do prédio fossem transformadas em espaços para 32 novos leitos clínicos.
O hospital ampliou também o número de vagas na unidade de terapia intensiva pediátrica, de 20 para 24.
Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, até o fim da semana passada, a rede hospitalar pública e privada registrou mais de 190 casos de internação, sendo 109 no Hospital da Criança e do Adolescente e no Pronto Atendimento Infantil. A maioria dos pacientes tem idade entre 7 meses e 4 anos. Crianças. Dos pacientes internados, 29 estão entubados.
A Secretaria de Saúde divulgou que a situação foi provocada pelo vírus sincicial respiratório, VSR, que causa doenças como a bronquiolite, inflamação que dificulta a chegada do oxigênio aos pulmões. Os profissionais de saúde também detectaram casos de influenza A e B e também Covid-19.
E cresce a quantidade de mães que criam os filhos totalmente sozinhas no Brasil. A reportagem é de Carolina Pessoa.
O número de mães solo, aquelas que cuidam sozinhas de seus filhos, aumentou 17% na última década, passando de 9 milhões e 600 mil em 2012 para mais de 11 milhões em 2022. Esta situação gera ainda mais dificuldades para o ingresso destas mulheres no mercado de trabalho. Esse é o resultado de uma pesquisa realizada pela FGV. A Fundação Getúlio Vargas. De acordo com o estudo, a maior parte dessas mães, pouco mais de 70%, vivem apenas com seus filhos. São formadas por mulheres negras, com um número de quase 7 milhões, e moram no norte e nordeste do país. Janaína Feijó, responsável pelo estudo, resume a dificuldade enfrentada por essas mães.
Essa mãe, ela praticamente não tem com quem contar. Ela não tem uma rede de apoio e ela não conta também com cônjuges. Isso faz com que a sobrecarga da maternidade recaia muito mais forte sobre as mães nessas condições.
Janaína também ressalta que esses números refletem um menor nível de instrução dessas mulheres e em dificuldades para se equiparar aos homens no mercado de trabalho. A situação é ainda mais crítica para as negras, com mais da metade delas, 58%, tendo no máximo um ensino fundamental completo e apenas 8,9% com nível superior.
As ocupações que remuneram mais, elas demandam um maior nível educacional e também que um empregado trabalhe uma maior quantidade de horas. No caso, no contexto de uma mãe solo, ela tanto não vai ter o nível educacional requerido pelas boas oportunidades, como também ela vai ter dificuldade de conciliar a jornada de trabalho. Então, muitas dessas mulheres encontram na informalidade a única forma de conciliar maternidade e responsabilidade familiar.
Carliele Alves é mãe solo. Para ela, a parte financeira é a mais difícil.
Principalmente quando a gente não amamenta os nossos filhos e eles dependem de fórmula. De pensar, ai meu Deus, como é que vai ser na semana? Que o leite de fórmula geralmente dura uma semana, então cada semana é um gasto diferente.
O estudo também aponta a relação entre idade e presença na força de trabalho. De todas as mães solo, entre 15 e 60 anos, 29% estão fora da força, 7,2% estão desempregadas e 63% estão ocupadas. No caso de mulheres com filhos de até 5 anos de idade, essa situação piora. As chances delas estarem fora da força aumenta para 32% e de estarem desempregadas sobe para 10%. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Signes Rádio.
Aconteceu no último sábado, no Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo, o lançamento oficial da novena e festa da Padroeira 2023. O lançamento ocorreu durante a Santa Missa, presidida pelo padre Eduardo Cataufo, que é reitor do Santuário Nacional.
A celebração marcou a divulgação do tema da novena e festa da Padroeira, que será Maria, ensinai-nos que vocação é graça e missão. O tema escolhido está em consonância com o terceiro ano vocacional do Brasil, que é promovido pela CNBB.
O Papa Francisco recebeu no último sábado o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Este foi o segundo encontro pessoal entre eles, o primeiro desde o início do conflito na Ucrânia. Do Vatican News, Silvonei José.
O Papa Francisco recebeu o presidente ucraniano Zelensky no Vaticano. O presidente ucraniano Zelensky chegou na tarde desse sábado ao Vaticano para se encontrar com o Papa Francisco, um encontro muito esperado. Agradeço-lhe por esta visita. O Papa, apoiado na bengala, saudou com essas palavras o presidente ucraniano antes de iniciar o encontro na antessala da Sala Paulo VI. Na entrada, o aperto de mão e o presidente Zelensky, levando a mão ao peito, disse ao pontífice: grande honra. Zelensky chegou ao Vaticano às 16h10, hora local procedente do Palácio Chigi, sede do governo italiano, onde se reuniu com a primeira-ministra Giorgia Meloni, depois de ter sido recebido anteriormente pelo chefe de Estado Sergio Mattarella. O Papa, informa uma nota do Vaticano, assegurou suas constantes orações, testemunhadas por seus muitos apelos públicos e contínua invocação ao Senhor pela paz, desde fevereiro do ano passado. Ambos concordaram com a necessidade de continuar os esforços humanitários em apoio à população. O Papa enfatizou particularmente a necessidade urgente de gestos de humanidade em relação às pessoas mais frágeis, vítimas inocentes do conflito. O encontro entre o Papa e o presidente Zelensky durou cerca de 40 minutos. O Papa doou ao presidente uma pequena escultura representando um ramo de oliveira, símbolo da paz. A mensagem para o Dia Mundial da Paz deste ano, o documento sobre a fraternidade humana, o livro sobre a Statio Orbis de 27 de março de 2020, editado pela Leve, e o livro Uma Encíclica sobre a Paz na Ucrânia. Já o presidente ucraniano deu ao Papa um ícone de Nossa Senhora pintado sobre os restos de um colete à prova de balas e um quadro intitulado Perda, sobre o assassinato de crianças durante o conflito. Em um Twitter, após o encontro com o Papa, o presidente escreveu: sou grato por sua atenção pessoal à tragédia de milhões de ucranianos. falei sobre dezenas de milhares de crianças deportadas. Devemos fazer todos os esforços para que eles voltem para casa. Além disso, pedi para condenar os crimes russos na Ucrânia, porque não pode haver igualdade entre a vítima e o agressor. Também falei sobre nossa fórmula da paz como único algoritmo eficaz para alcançar uma paz justa.
E ontem o Papa Francisco rezou o Regina Caeli com os fiéis e peregrinos reunidos na Praça São Pedro. Falando do Espírito Santo, disse que é advogado e consolador, porque é um verdadeiro amigo, fiel, que não esconde nada.
O verdadeiro amigo é exigente. Sugere como mudar e o faz sem julgar ou infundir desconfiança. Foi o que recordou neste domingo o Papa Francisco na sua locução que precedeu a oração do Regina Caeli com os fiéis reunidos na Praça São Pedro. O modelo é o do Espírito Santo, advogado e consolador, porque é um verdadeiro amigo, fiel, que não esconde nada, que sugere o que mudar e como crescer. Mas, quando nos corrige, nunca nos humilha e nunca infunde desconfiança. Pelo contrário, nos transmite a certeza de que com Deus podemos conseguir sempre. Essa é a sua proximidade. O Evangelho desse sexto domingo da Páscoa, disse Francisco, fala-nos do Espírito Santo que Jesus chama de Paráclito. Paráclito é uma palavra grega que significa ao mesmo tempo consolador e advogado.
O Espírito Santo, cioè, não ci lascia soli mai. Sta vicino a noi come un avvocato che assiste l'imputato stando al suo fianco.
Ou seja, o Espírito Santo não nos deixa sozinhos. Ele está ao nosso lado, como um advogado que ajuda o acusado ficando ao seu lado. E ele nos sugere como nos defendermos diante daqueles que nos acusam. Falando da sua proximidade, o Espírito Santo, diz Jesus, permanece junto de vós e está em vós. Na conclusão de suas palavras, Francisco pediu que nos perguntemos hoje: invocamos o Espírito Santo? Rezamos a ele com frequência? Não nos esqueçamos dele, que está perto de nós, ou melhor, dentro de nós. E depois, ouvimos sua voz, seja quando nos encoraja, seja quando nos corrige? Respondemos com as palavras de Jesus às acusações do mal, aos tribunais da vida? Lembramo-nos de que somos filhos amados de Deus? Que Maria nos torne dóceis à voz do Espírito Santo e sensíveis à sua presença.
Jornal Brasil Hoje.
Encerramos aqui esta edição que contou com trabalhos técnicos de Denis Santos.
A apresentação e edição, Jorge Teles e Kleber Moleta.
Produção e geração de conteúdo, Signes Rádio e Rádio Cultura de Guarapuava, no Paraná.
Para você um bom dia, uma boa semana e nós voltamos amanhã às 7 horas.
Bom dia, até amanhã.
Signes Rádio, Jornal Brasil Hoje.